Bienal Sul foi selecionado pelo Fórum de Paz de Paris. A Bienal de Arte Contemporânea da América do Sul, conhecida pela sigla Bienal Sur, foi selecionada entre 100 projetos de todo o mundo para contribuir efetivamente para uma melhor cooperação internacional nos desafios globais, para uma globalização mais justa e equitativa e para um sistema multilateral mais eficaz no âmbito do Fórum da Paz realizado recentemente em Paris. A Bienal Sur foi considerada como um modelo de relações através da arte pela Organização do Fórum da Paz, cujo objetivo é debater e definir os desafios da agenda relacionados com a Organização Mundial, bem como colaborar com o avanço dos projetos e o lançamento de novas iniciativas. O diretor da Bienal, Aníbal Hossami, que participou de um debate com autoridades culturais da França, Emirados Árabes Unidos e Moscou, destacou que esta é uma iniciativa apoiada por uma universidade pública na Argentina, a Universidade de 3 de Fevereiro, da qual ele também é reitor. A primeira edição da Bienal Sur aconteceu em 2017, onde mais de 300 artistas e curadores participaram de propostas artísticas nos 5 continentes. Sua segunda edição, que começou em maio e continua até novembro deste ano, se expande para 112 locais em 43 cidades de 21 países. Unesco elege 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa e a CPLP celebra. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura anunciou a decisão na segunda-feira passada na sua sede em Paris. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, compareceu à agência da ONU acompanhado de outros membros do governo.
5 de maio tornou-se a partir dessa segunda-feira o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A decisão foi anunciada em Paris pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Em 2009, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, instituiu 5 de maio como Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. Desde então, a data vem sendo comemorada pelo governo de Portugal com cerimônias no país e outras nações de língua portuguesa ou países que concentram grandes diásporas lusófonas. Nessa segunda-feira, o primeiro-ministro português António Costa esteve na sede da Unesco em Paris com outros membros do governo para acompanhar a decisão. A notícia também foi celebrada pelo secretário-executivo da CPLP, o embaixador Francisco Ribeiro Teles, que falou à ONU News diretamente de Lisboa sobre a importância global do idioma.
É uma língua em crescente expansão pelos 4 continentes, utilizada por mais de 265 milhões de falantes e a língua mais utilizada também ou falada no Hemisfério Sul. De forma que a CPLP congratula-se com esta decisão, de forma a que a língua portuguesa seja uma língua cada vez mais relevante no contexto global e seja uma língua cada vez mais importante à escala mundial.
O português é língua oficial de 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. É também língua oficial da região administrativa especial de Macau, na China. Segundo o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, existem pelo menos 7 milhões de pessoas que falam português e vivem fora de seus países de origem, na diáspora. Desde 2008, a CPLP formalizou uma estratégia de promoção da língua portuguesa chamada de internacionalização do idioma para aumentar o número de pessoas que falam português no mundo como língua materna, estrangeira ou língua de herança. Segundo agências de notícias, os países da CPLP esperam agora que, com a decisão da Unesco de conferir um Dia Mundial ao Português, aumente também o interesse pelo idioma em áreas não lusófonas, vendo crescer o poder de influência do português e dos países de língua portuguesa no cenário internacional. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
O coreógrafo argentino Oscar Arais recebeu o Conex de Brilhante, o maior prêmio da música clássica do nosso país. O coreógrafo, atualmente com 78 anos de idade, foi reconhecido na terça-feira passada com o prêmio recebido por Lierko Spiller, Marta Argerich e Daniel Barenboim, entre outros, que o distingue como a personalidade mais destacada da música clássica da última década na Argentina. Oscar Arais, formado em dança e coreografia com Dor Hoyer, Renat Schotelius, Elid Locardi, Pedro Martínez, Maria Ruonova e Tamara Grigorieva, entre outros, criou e dirigiu o Ballet do Teatro San Martín de Buenos Aires, lá por 1968. Também dirigiu o Ballet do Teatro Colón, o Ballet de Grand Théâtre de Genebra, o Ballet Contemporâneo do Teatro San Martín e o Ballet do Teatro Argentino de La Plata, entre muitas outras atividades. A ONU destaca o papel da filosofia na criação de uma sociedade mais tolerante. Respostas regionais para desafios globais é o tema deste Dia Mundial da Filosofia em 2019. A diretora-geral da Unesco diz que a disciplina contribui para o desenvolvimento sustentável e para a paz.
Nesta quinta-feira, 21 de setembro, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial da Filosofia. Em mensagem, a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, diz que a filosofia é uma disciplina inspiradora e uma prática diária que pode transformar sociedades. Para Audrey Azoulay, a disciplina permite descobrir a diversidade das correntes intelectuais e estimular o diálogo intercultural. Também desperta mentes e força o confronto entre opiniões, ajudando a construir uma sociedade mais tolerante e respeitadora. Para a Unesco, a filosofia também é uma forma de libertar o potencial criativo da humanidade e gerar novas ideias. Estudar essa disciplina cria as condições intelectuais para a mudança, o desenvolvimento sustentável e a paz. O Dia Mundial da Filosofia foi criado em 2002 para destacar a importância dessa disciplina, sobretudo para os jovens. Um dos objetivos da data é aumentar o reconhecimento da filosofia, encorajando o ensino da disciplina em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Dois Papas no Cinema. Com produção da Netflix e direção de Fernando Meirelles, o filme Dois Papas conta a história de Bento XVI e Francisco, dois pontífices que estão vivos ao mesmo tempo pela primeira vez em sete séculos na Igreja.
Pela primeira vez em sete séculos, a Igreja Católica tem dois pontífices vivos. E em Dois Papas, do diretor brasileiro Fernando Meirelles, leva debates imaginários às telas, entre o estrito e conservador Bento XVI e o sucessor Francisco, mais progressista. Gostei muito da ideia desses dois caras que realmente discordam em tudo, mas têm que achar um terreno comum, porque são parte da mesma igreja. É como famílias, em que você tem republicanos e democratas e você quer bater no seu irmão. O filme, produzido pela Netflix, que começa a sonhar com candidaturas ao Oscar, é protagonizado pelos astros britânicos Anthony Hopkins, como Bento, e Jonathan Pryce, como Francisco. É muito difícil interpretar ou tentar interpretar alguém poderoso, então o que tendo a fazer, e muitos outros atores também, é procurar as falhas e fraquezas que levam eles a se tornarem essas pessoas. Meirelles reconheceu que começou a produção com Bento como o Papa Mau e Francisco como o Papa Bom, mas que ao longo dos trabalhos aprendeu mais detalhes dos dois, o que mudou a imagem dos personagens. O filme chega aos cinemas americanos em 27 de novembro e estreia na Netflix em 20 de dezembro.
A arte argentina procura encandelar na vibrante Semana da Arte de Miami. O mês de dezembro, durante a enorme Feira de Arte de Miami, Arte Basel, a arte argentina procura consolidar ainda mais a sua posição no mercado norte-americano. Um parque de esculturas a céu aberto, que incluirá obras dos artistas argentinos Matias Duvil, Graciela Harper, Maria Oresanz, Pablo Reynoso, Marcela Sinclair e Agustina Woodgate, foi inaugurado no dia 3 de dezembro passado no Collins Park de Miami Beach. Com curadoria de Diana Wessler e Florencia Battiti, foi idealizado como um espaço disruptivo cujas obras procuram explorar os conceitos de contexto e lugar e o seu potencial para interferir na vida cotidiana, segundo informou a área de imprensa da própria Feira de Arte de Miami. A arqueologia repatriada. O governo equatoriano apresentou na última quinta-feira centenas de peças arqueológicas repatriadas da Alemanha. Entre os objetos, há estatuetas antropomorfas e zoomorfas, colares, vasos, jarros, espelhos e machados feitos com ouro, pedra e cerâmica.
Centenas de peças arqueológicas pré-hispânicas estão de volta ao Equador. O governo apresentou uma coleção de 536 artefatos repatriados da Alemanha nos últimos 4 anos. Entre os objetos há estatuetas antropomorfas e zoomorfas, colares, vasos, jarros, espelhos e machados feitos com ouro, pedra e cerâmica. A coleção voltou ao país por iniciativa dos herdeiros de Josef Hettinger, um cidadão alemão já falecido que viveu no Equador entre 1975 e 2005. O chanceler não disse se o traslado foi feito de maneira legal. No Equador, o transporte internacional de bens arqueológicos é considerado crime, que pode dar prisão de 7 a 10 anos. O país criou em 2010 a Comissão de Luta contra o Tráfico Ilícito de Bens Patrimoniais, que conseguiu recuperar mais de 13 mil peças culturais que estavam dentro e fora do país.
Museu do Holocausto reabre suas portas na Argentina, com o fim de alertar sobre aquilo que o ódio pode gerar nos seres humanos, manter viva a memória das vítimas e divulgar testemunhos de sobreviventes. O Museu do Holocausto de Buenos Aires reabre suas portas depois de 2 anos de remodelações.
Tras 2 años de refacciones, el Museo del Holocausto de Buenos Aires reabre sus puertas.
Lo que buscamos como objetivo final es que el visitante, si ya sean docentes, que es el público que apuntamos nosotros, fuerzas del orden, miembros de la justicia y alumnos de colegios, si puedan irse del museo con un mensaje diferente, con un mensaje que apunte a combatir la discriminación, a combatir los estereotipos, a luchar por los derechos humanos.
Según las autoridades del museo, la exposición hace un recorrido histórico que muestra cómo lo que empezó por restricciones y prohibiciones casi absurdas a los judíos para forzar su emigración de Alemania desembocó en la llamada solución final, que buscó eliminarlos del planeta.
En ese recorrido hay un despliegue de imágenes, videos, elementos interactivos, espacios sensoriales que configuran un esquema, un mosaico de opciones de abordar, de apropiación de contenidos.
Enfocado en los sobrevivientes que llegaron y reconstruyeron su vida en Argentina, la muestra refleja además la contradicción del país sudamericano de ser refugio de judíos perseguidos, pero también de haber albergado a jerarcas nazis después de la caída del régimen.
A argentina Leira Guerriero ganó el premio español Manuel Vázquez Montalbán. A cronista argentina Leira Guerriero, autora do livro Como Los Suicidas del Fin del Mundo e Oppo Helber, foi distinguida na terça-feira passada na Espanha com o Prêmio Internacional de Jornalismo Manuel Vázquez Montalbán, que reconhece as melhores vozes do jornalismo latino-americano. Guerriero foi reconhecida na categoria de Jornalismo Cultural e Político, uma das duas que compõem o prêmio promovido pela Associação de Jornalistas da Catalunha, pelo fato de que seus artigos, crônicas e livros têm destacado e relevância à necessidade, importância e força do jornalismo. É uma profissão que não só nos impele a ir, ver, votar e explicar, como ela própria descreveu, mas também a responder pelo que, por que e como se escreve, definiu o júri do prêmio criado em homenagem ao escritor e jornalista Manuel Vázquez Montalbán, falecido em 2003. Guerriero escreveu em numerosos jornais internacionais, como o espanhol El País, onde tem uma coluna semanal e entre suas obras estão Frutos Extraños e Una Historia Sencilla. Em 2010, o texto El Rastro en los Huesos, publicado em El País Semanal e Gato Pardo, foi premiado pela Fundação de Novo Jornalismo Ibero-Americano, fundada por Gabriel García Márquez, o Prêmio Nobel da Colômbia.
El espacio de la escritura es el espacio cómodo, tiene que ser un espacio de libertad, uno tiene que sentirse cómodo. Y si sentís que estás traicionando toda una especie como de actuación que hiciste, es muy difícil que eso fluya.
Chegou a 4ª edição do Festival Internacional de Cabaré Argentino. Durante 4 dias, os principais expoentes nacionais e internacionais do gênero cabaré serão apresentados no Teatro Picadeiro, na cidade de Buenos Aires. Isso acontece da quinta-feira 12 até domingo 15 de dezembro. Nesta nova edição, Indecente Caramelo Varieté será apresentado do México com Nora Huerta e Marisol Gacé, de Las Reinas Chulas. Da Espanha virá De La Purísima. As propostas nacionais serão Fugaz Impro Cabaré, com Mosqui Guzmán e Letícia González de Lilis, y Tertulia Nocturna de Relatos Espeluznantes Argentinos, con Andrea Fiorino junto a Carlos Chiapero. También se presentará Protocolo Cabrera, con Mónica Cabrera, y el ensayamiento estará a cargo del show Persona 4, monólogos de Charo López, Malena Pichot, Ana Carolina y Vanessa Strauch. El festival nació con el objetivo de dar mayor visibilidad a diversos géneros, humor, sátira social, danza, teatro y música, que passam por uma produção rotulada como cabaré. No caso de Buenos Aires, é um olhar sobre a história dos cabarés de Buenos Aires no início do século XX em sua relação com o tango, o sainete e o varieté. Na sequência, escutamos um trechinho dos espetáculos de um dos artistas que se apresentará, o argentino Orquí Guzmán.
No es malita la confusión cuando se mezclan los caminos.
Atención, hombres y mujeres, que la función ya va a comenzar. Paloma, paloma riega, viudita del nido, amor, que duerme sola estas horas, siendo las horas que son, o es solterita, o es viuda. O su palomo es ladrón.
Ni solterita ni viuda, casadita me soy yo.
E passamos agora a escutar uma música. Se trata de El Abrojito, uma peça de autoria de Luiz Bernstein, um dos primeiros compositores que teve o tango já como gênero. E aqui interpretada a peça pelo senhor Leopoldo Federico.